Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, tá? Dia 2, na verdade, hoje não é primeiro, viu, Carla? Hoje é 2. Lá dentro que tá 1, tá? Mas é 2. 2 de outubro já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito pra você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, o jornal está no ar com informações do setor policial e muito mais.
É, exatamente, por falar em muito mais, vamos ter entrevista, tá? Aqui no Jornal do Meio Dia, hoje, quem vai conversar conosco é a Adriane Cobut, enfermeira do CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Daqui a pouquinho você vai entender o que é o CTA, como é que funciona, se você pode ter acesso, tá bom? A Adriane vai explicar tudo para nós. E o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73999068202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: polícia apreende 90 câmeras clandestinas do crime organizado. É isso mesmo, por bairros de Salvador, viu?
Jornal Dia de Teresina, número de idosos com mais de 100 anos cresceu 85% em Teresina.
É, a população idosa, né, tem aumentado bastante em todo o país e está aqui os dados, né, de Teresina no Piauí, tá? Folha de Pernambuco, Recife, Câmara aprova a isenção do imposto de renda em até 5 mil reais. Então, para você entender, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto base do projeto de lei, né, com a PL, que prevê isenção de imposto de renda para pessoas físicas com renda mensal de até 5 mil reais e desconto, claro, pessoa física, que ganha até R$ 7.350 mensais, tá certo?
Jornal da Cidade, Aracaju, intoxicação por etanol. SE emite alerta epidemiológico sobre identificação de casos.
É, na verdade, faltou aqui a letra, viu, Carla? Desculpa, por metanol, que inclusive hoje a gente vai trazer uma informação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, já adianto, informando que não tem registro de casos, tá? De intoxicação na Bahia, mas a gente já vai trazer melhor essas informações. Correio Brasiliense, Distrito Federal, Câmara aprova a isenção do imposto de renda até R$5.000 de taxa para ricos.
Folha de São Paulo, deputados aprovam isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Eu vou falar a verdade pra vocês. Quando eu ouço essa parte, na hora do almoço, você fica bem informada. Aí eu penso, e eu aqui com vontade de almoçar. Não.
Isso porque ela questiona que eu almoço às 10h40, viu?
Carla almoça cedo, viu? Carla almoça cedo, só que eu não consigo. Olha, até a nossa entrevista.
É sobre isso.
Eu não tenho como, gente, porque eu emendo um trabalho no outro. Então eu já chego aqui próximo do horário, aí eu já preparo o jornal, não entro no ar. Depois que eu saio, dependendo do que tem, eu consigo almoçar. 1h30, 2h. Mas eu ri aqui, eu não aguentei de falar a verdade pra vocês. Mas, mesmo com aquela vontade de almoçar, eu sento aqui e faço o programa de forma prazerosa. Depois eu fico mais feliz ainda, porque, né, é o almoço. Bem, são 12h18, 12h18. Ah, deixa eu mandar um beijo aqui pra ela que eu conheci ontem, tá? É, Índia Mili, né? Mais conhecida como Índia, né? Índia, amiga da minha prima Kátia, né? Gostei muito de conhecer você ontem. Quando eu terminar aqui, vou responder sua mensagem, viu, minha linda? Um beijo pra você, um beijo pra sua filhota. E um abraço pra todas as mulheres que eu encontrei ontem ali no evento de reinauguração da loja Carmen Steffens, no centro de Ilhéus. Mandar um abraço especial aí, estão representando todas as mulheres, tá? Jaque Silveira, Liane Silveira, Lio, a gerente da loja. É, e parabéns ao grupo aí, né, pelo empreendedorismo, tá bom? O pai de Jaque, a mãe, todo mundo. E um abraço para todas aquelas mulheres maravilhosas que eu encontrei lá, tá? Obrigada pelo carinho, falando que acompanha o programa. Só que não deu, eu não consigo agora aqui, viu, Adri, lembrar o nome de todo mundo, mas aí eu já em nome delas todas, eu mando um beijo pra Jaque Silveira, Eliane Silveira e pra Lil. Aí já representa todas vocês. Um beijo, viu, meninas? Aproveitar e mandar também um abraço hoje para as mulheres também que eu encontrei no evento da Câmara de Turismo da Costa do Cacau, porque hoje foi empossada a diretoria, tá? Eu estava lá nesse evento hoje como mestre de cerimônia, foi um prazer, uma honra participar, porque é um momento muito importante para o turismo aqui do sul da Bahia, viu, Carla Menezes? E aí, representando as mulheres, eu mando um abraço para quem? Para Marcela Souza, que é a superintendente da Secretaria de Turismo de Ilhéus, mas também eu mando um abraço para o secretário de Turismo, Maurício Tavares, tá? O presidente da Câmara, a Câmara de Turismo da Costa do Cacau, é o empresário Rafael Espírito Santo, que é empresário do ramo do turismo, né? A vice-presidente também, vou mandar um abraço para ela, representando aí todas as mulheres, né? A gente tem que aproveitar e enaltecer as mulheres. Um abraço para Cida Guiar, tá? E também para o Betão, que é tesoureiro aí da Câmara, né, de Turismo da Costa do Cacau. E todo o trade turístico que estava por lá, SEBRAE, Câmara de Vereadores, Polícia Militar, né? Um abraço a todos aí, realmente um evento assim grandioso, maravilhoso. E mandar um abraço para também o pessoal da imprensa que estava lá presente, o pessoal que faz a cobertura, o pessoal da mídia social. Vou mandar um abraço para ele, para Arthur Alves. Ele joga duro fazendo lá o material da Secretaria de Turismo e é também nosso ouvinte, né, Arthur? Um abraço para você, viu? Obrigada aí pela audiência e obrigada pelas fotos e imagens. Então é isso, é muito bom ver Ilhéus, Carla, com essas novidades, né? E aqui no Noticiário Regional, direto no Ilhéus em Destaque, a gente também vai falar de novidade, uhum, né? Ontem, o prefeito Valderico Júnior anunciou virada Ilhéus com Alok, Manu Batidão, Belo, Pablo e trio da Ruana. Então, nesta quarta-feira, foram conhecidas as 14 primeiras atrações do Réveillon de Ilhéus. Durante a apresentação do projeto lá no resort de Canabrava, tá? O prefeito Valderico Júnior, do União Brasil, anunciou, né, as seguintes atrações: Alok, Mano Batidão, Belo, Trio da Ruana, Tiago Aquino, Via de Acesso, que eu sou super fã também, que é daqui de Leus. A banda é o Tchan. Ai, meu Deus, a gente vai dançar as coreografias tudo.
Vamos reviver.
Gente, vamos reviver. Não, eu tenho que falar a verdade. Vamos. Gosto demais.
Tô pronta já.
Estamos prontíssimas. Já tem até o look de Parangolé, Marlos Viana. Marlos Viana, gente, já foi do Calcinha Preta.
Calcinha Preta, isso.
Parangolé atualmente tem Lincoln à frente, né, da banda. Tem Berguinho, Andinho de Ilhéus também, Patrick Levi, Luan Costa, Tainá Agassi também. Então, para os 3 dias da virada Ilhéus 2026 na Avenida Soares Lopes. Com a festa, Ilhéus retoma a tradição de celebrar o Réveillon com festa pública, fortalecendo a economia com geração de emprego e valorização da cultura. Estamos resgatando o protagonismo de Ilhéus com destino turístico e criando uma tradição que vai movimentar o comércio, a rede hoteleira e os serviços. A virada de Ilhéus é um investimento que impulsiona a nossa cidade para o futuro, disse o prefeito da cidade, né, Carla?
Com certeza. Olha, a virada de Ilhéus, ela contará com a mega estrutura que inclui 2 palcos em um só. Isso será um palco giratório, algo jamais visto aqui em Ilhéus. Vai ter um palco giratório para dar aí mais visibilidade e melhorar a logística das atrações musicais. Um show de fogos com baixa emissão de sons marcará a chegada de 2026, sinalizando respeito às pessoas do espectro autista e aos animais. A promessa é de estrutura com 170 barracas para ambulantes credenciados, suporte de saúde, sala de imprensa, áreas destinadas a táxi e carros por aplicativo, transporte acessível e espaço para pessoas com deficiência, estrutura de acolhimento à mulher, espaço para os filhos dos ambulantes, além de segurança reforçada, coleta seletiva, organização do trânsito e serviços de limpeza. Ou seja, né, Kátia, pensou literalmente em tudo.
E aí, minha filha, o povo ligado aqui no Jornal do Meio Dia já tá explicando pra gente aqui, ó. Só explica aí de novo sobre o palco. Não vai ser palco giratório. Vão ser 2 palcos independentes, com a passarela ligando um ao outro. Então, você tem aqui, ó, né? Gente, eu tô aqui mostrando pra Carla, tá?
Corredor.
2 palcos aqui, aí na frente, assim,
corredor,
ligando ao outro, ó.
Isso.
Ó, isso, ok? Isso. Então, é isso. Aí, parou a banda no palco, vamos dizer assim, palco A,
isso,
né? Palco 1. Daí vai começar a banda no palco 2.
Ou seja,
né?
Nada de espera, né?
É aquela espera normal,
espera,
né?
Normal,
não, porque também,
né,
não tem como ser
não
tudo automático.
Tão demorada também, né?
Exatamente. Uhum. Então, muito bacana isso. Foi apresentado, né? A estrutura belíssima, né? Além dessa estrutura toda que Carla já explicou, 6 anos depois, Ilhéus volta a ter Réveillon, né, em praça pública. Porque a gente sabe que hotéis, resort, casas de eventos fazem, né? Cabanas de praia fazem, sim, eventos. Mas você tem que pagar para entrar, né? E a Prefeitura de Ilhéus, no caso, a atual gestão, o prefeito Valderico Júnior e de Vanessa Gedeon, se preocuparam em fazer esse mega evento para a população. Eu me recordo que, desde que essa gestão assumiu, as pessoas sempre perguntando, e o Carnaval? Uhum. E São João? E o Réveillon vai ter? A população sempre cobrando, né? E, obviamente, o trade turístico também sempre espera, né, que tenha eventos deste tipo, porque realmente movimenta o trade turístico, o comércio, né, de um modo geral. Então, vai ser uma festa com atrações, olha que legal, atração local, regional, nacional e a grande atração internacional, né, gente? Porque a Alok é
conhecido
atração internacional. A Alok hoje é destaque como um dos melhores DJs do mundo, né?
Exato.
Ele que é brasileiro, mas roda este mundo todo com grandes eventos, que é uma atração internacional. E diga-se de passagem, que atração boa, hein, gente? Muito bacana mesmo. Então, a gente espera que seja um mega evento aí para o povo, né, Carla?
Com certeza. Muito bom, viu, Kátia, ver Ilhéus se movimentando dessa forma, não só, né, na cultura, mas também na saúde, na educação. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui, olha, deixa eu falar antes do Coutinho, Kátia. essa informação com relação à educação, concurso de redação.
Boa.
Pois é, um oferecimento aí do Rotary de Ilhéus, cujo tema, como a poluição visual afeta a minha vida. As inscrições vão até o dia 9 de outubro, gente, claro, vai ter premiação, são notebooks e celulares. E isso aqui tem um apoio, do Ministério Público do Estado da Bahia e, claro, da Prefeitura Municipal de Ilhéus.
E onde pode fazer a inscrição? Quem pode fazer a inscrição? Tem mais informações aí?
Na diretoria da própria escola.
Pronto, do Rotary, não é isso?
Não, na diretoria da sua escola.
Da sua escola.
Onde seu filho estuda.
Massa, massa.
Exatamente.
Então, pronto. A gente vai pegar mais informações sobre isso e ficar divulgando aqui também, tá? No Jornal do Meio Dia, porque o que é de interesse aí do povo a gente divulga, tá? Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Direto, Carla, boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Notícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Dona Carla Menezes, boa tarde para a senhora também, uma ótima quinta-feira e um bom trabalho. E para você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora... notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Vamos começar hoje informando que em nossa região, uma ótima notícia, saiba agora, o jovem que havia sido sequestrado na cidade de Ubaitaba, ele foi libertado. O jovem Matheus de Jesus Bidu, 25 anos, que havia sido sequestrado no último dia 23 de setembro, na cidade de Ubaitaba, foi libertado na noite de ontem, quarta-feira, 1º de outubro. Segundo informações, ele foi deixado na estrada que liga Taboquinhas à BR-101, já em direção a Itacaré. Após caminhar por um período, Matheus chegou ao posto de combustíveis em Aurelino Leal, onde foi reconhecido por um empresário que passava pelo local. O homem prontamente ofereceu carona e levou o jovem até a família. Ainda de acordo com relatos, Matheus estava muito debilitado, estava sujo e usando ainda as mesmas roupas do dia do sequestro. Ele contou que se alimentou apenas de biscoito durante o período que permaneceu no cativeiro. Apesar do estado de fragilidade, o jovem já se encontra em casa com a família. Não há informações sobre, até o momento, de pagamento de resgate, nem qual seria o valor. As circunstâncias do sequestro e a libertação seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes e vamos estar acompanhando de perto para que esses criminosos possam serem identificados e que possam também responder à força da lei. Olha, o ubatense Silas Brito Souza, ele sofreu um acidente grave ontem pela manhã na BA-001, na entrada da Camboinha, no município de Itacaré. De acordo com o que foi dito, a caçamba que ele conduzia tombou após perder o controle do veículo em uma curva vindo a capotar. Silas sofreu ferimentos tipo fratura no rosto e lesões no tórax. Silas recebeu os primeiros atendimentos pelo SAMU e veio encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui na cidade de Ilhéus, onde está internado. A Polícia Civil da Bahia, por meio da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano, intensificou as diligências para localizar Jefferson Souza Pereira, conhecido por GG, de 23 anos de idade. Ele é acusado de assassinar Flávia Marques Teixeira, fato este ocorrido no último dia 26 de setembro. Segundo as investigações, desde a data do crime, o suspeito não foi mais visto na localidade. A Polícia Civil representou pela prisão temporária de Jefferson, o GG, que foi deferida pelo plantão judiciário já no dia seguinte ao homicídio. Apesar de todos os esforços, até o momento, o mandado de prisão ainda não foi cumprido e GG continua foragido, sendo caçado. A Polícia Civil reafirma o compromisso com a elucidação dos crimes de homicídio na região e destaca que todas as equipes seguem mobilizadas para tentar localizá-lo. Flávia Marques Teixeira tinha 39 anos de idade. Ela estava na casa da mãe quando percebeu uma briga em frente ao imóvel. Ao sair para verificar, encontrou a filha dela sendo agredida e tentou defendê-la, mas acabou sendo atingida por golpes de faca desferidos por GG. A mãe de Flávia também tentou intervir e também foi ferida. Ela recebeu atendimentos do SAMU e foi encaminhada para o hospital. GG, segundo informações, é irmão de Marcos Souza Ferreira, de 29 anos, que foi morto a tiros na noite anterior deste crime, no mesmo bairro. A população pode contribuir. Basta ligar através de denúncias anônimas para 181, 197 ou 190. Uma operação da Rondesp, Rondas Especiais do Extremo Sul, resultou na apreensão de uma arma de fogo e na morte de um suspeito após confronto armado. A intervenção aconteceu no distrito de Limeira, em Prado. A ação teve início após policiais militares receberem uma denúncia anônima sobre a presença de vários indivíduos ostentando armas de fogo durante patrulhamento tático no distrito. Um dos suspeitos percebeu que a polícia estava chegando, tentou fugir, invadiu a residência. Aí, os militares realizaram um cerco no local e deram voz de abordagem. Mãos para cima, jogue a arma, mão na cabeça, saia de costas. O indivíduo, no entanto, desobedeceu. O que que ele fez? Meteu bala contra a guarnição, que revidou injusta a agressão. Após cessar fogo, o suspeito foi encontrado ferido e foi socorrido ao Hospital Estadual Costa das Baleias e não resistiu à gravidade e morreu. O homem foi posteriormente identificado como sendo Fabrício de Jesus Oliveira, de 23 anos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial da cidade do Prado. Pode ter chegado ao fim de uma forma trágica a busca por um jovem de 20 anos desaparecido na região sul da Bahia. Um corpo, possivelmente, de Matheus Fonseca de Jesus foi encontrado na manhã de ontem em uma área de canavial na zona rural do município de Lagedão. O corpo estava em avançado estado de decomposição. Segundo a delegada Valéria Chaves, ela autorizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Teixeira. Após a realização da necrópsia, a identificação oficial do corpo, os restos mortais serão liberados para que a família realize o sepultamento. Confirmando a identificação, a Polícia Civil irá investigar as circunstâncias da morte e buscar os autores do crime. Matheus está desaparecido desde a última terça-feira, 23 de setembro. Segundo o registro de ocorrência feito na delegacia de Teixeira de Freitas, o jovem havia saído de casa por volta das 6 horas da manhã para trabalhar como motorista de aplicativo, moto entregador, realizando entregas e corridas, e desde então ele não havia mais feito contato com a família, nem voltado para casa. A família está aguardando a identificação por meio das digitais. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Carla Menezes.
Obrigada, Coutinho Neto. E você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Vamos a um rápido intervalo, Dona Carla, que já estourou o tempo, e voltamos já com a entrevista.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, esse é o seu Jornal do Meio-Dia, que você fica bem informado na hora do almoço. E é um oferecimento do Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Margram, Mármores e Granitos e Unex. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Felipe Levita. Um abraço para você. Obrigada pela audiência de sempre aqui no Jornal do Meio-Dia, viu? Obrigada Mesmo.
Abraça também aí, Kátia, o Alex, motorista da vice-prefeita Vanessa Gideon, tá aqui na escuta com a gente.
Ah, eu ia mandar um abraço pra ele agora,
aqui,
Alex.
Parabéns pela dupla.
É, a dupla Kátia e Carla. É Cacá agora, dupla Cacá, viu, Alex? Alex, um abraço pra você, obrigada pela audiência de sempre. Ele também não perde o Jornal do Meio Dia, ele sempre fala comigo isso, hoje ele me falou também. Eu tô sempre ligado.
Chico Lopes bem, também tá por aqui, viu?
Quem é?
Chico Lopes, lá de Sambaituba. Ele disse aqui, ó, graças a Deus.
Você lembra da música? Alô, Chico Lopes. Abraço, Chico Lopes, pra você, tá? Obrigada pela audiência. Ó, tem mais algum alô?
Ele concluiu aqui, olha, graças a Deus Ilhéus voltou a ser o destino de vários turistas. Eu, ilhéense, que estou muito feliz. Abraço, Chico Lopes aí, Sambaituba. Está uma maravilha, toda iluminada, estrada ótima.
Você tem percebido toda semana muitos anos de turismo aqui?
Aham.
E muitos turistas lá pelo centro, conhecendo a história da cidade. Eu estou observando bastante isso.
Com certeza.
Né? Inclusive, os guias de turismo também têm agradecido muito falando sobre isso. O que é muito bom, né?
Com certeza. Bom para todo mundo, né, Kátia?
É. Olha, 12 horas e 45 minutos. A gente precisa iniciar a entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje Adriane Cobucci, ela que é enfermeira do CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento da Secretaria de Saúde de Ilhéus. A pauta: CTA da Secretaria de Saúde de Ilhéus reforça ações de prevenção, diagnóstico e acolhimento em ISTs, HIV, hepatites virais. E quem fala melhor sobre o assunto é a Adriana Cobucci. Boa tarde, Adriana. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, meninas, e obrigada pela essa oportunidade de poder falar para um tema tão importante.
Verdade, é importante mesmo. Pois é, gente, o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é o CTA de Ilhéus, é um serviço da Secretaria Municipal de Saúde voltado para a prevenção, diagnóstico e acompanhamento de infecções sexualmente transmissíveis, tá? É, então, o espaço atua como referência no atendimento à população. E quem vai explicar melhor o que é o CTA e como ele funciona é a enfermeira do CTA, Adriane. Adriane, explica, fala um pouquinho mais como é que ele funciona, como é que o CTA funciona.
Então, Kátia, o CTA ele é o Centro de Testagem, né, e Aconselhamento em ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E a gente lá atende pacientes das 7 às 17 horas, acho que é importante a gente começar falando sobre o horário.
De segunda a sexta?
De segunda a sexta, realizando testes rápidos, com total sigilo, inclusive. É importante também salientar isso, porque às vezes o receio das pessoas em fazer é pela privacidade. Né? Não é fácil receber diagnósticos de doenças sexualmente transmissíveis, mas fazemos testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Além disso, a gente já atende também pessoas vivendo com HIV, né, com hepatites e qualquer outro tipo de IST que a pessoa venha ter. Então, é um centro especializado realmente nessas doenças sexualmente transmissíveis.
Sim. E, inclusive, né, o CTA, no último domingo, esteve presente com um stand ali na marcha GLBT, na Soares Lopes, né? E tinha todo um serviço lá de testagem, né? Inclusive também oferecendo vacinação com profissionais lá da saúde, né, Adriane?
É, até mandar um abraço para Ratinho, né, que foi o organizador dessa marcha. Esses momentos são importantes, a gente precisa falar assim com essa diversidade, né, principalmente sobre prevenção às doenças, às infecções sexualmente transmissíveis. E lá nós realizamos, sim, testes rápidos, são os mesmos que nós realizamos no CTA. Inclusive, Kátia, é importantíssimo a gente salientar de que todas as unidades de saúde de Ilhéus, todas, fazem esse mesmo teste que nós fazemos no CTA. Isso é importante porque isso amplia o acesso à população desses testes. Né? Eu costumo falar que prevenção hoje, a gente trabalha numa tríade, né, que é uso dos preservativos. A vacinação é uma coisa também que a gente considera como prevenção. Né? A gente hoje tem doenças que são sexualmente transmissíveis que tem vacina, como hepatite B, hepatite A, o HPV. E a terceira coisa são as testagens. A maioria das ISTs são muito silenciosas, então não dá para saber. Hoje, graças aos tratamentos, as pessoas que vivem com HIV, elas não têm mais adoecido. Isso é ótimo, né? A gente tem um tratamento excelente que, quando a pessoa usa de forma correta, ela vai viver como se fosse um paciente diabético que usa a medicação todos os dias.
Com todo o controle, né?
Com o controle e ela não vai ter, às vezes ela chega a se tornar indetectável, a carga viral dela. Então, isso se torna um benefício gigantesco para quem vive com o vírus, mas um perigo para quem pode estar transmitindo, né? Porque se você se relaciona com uma pessoa sem se prevenir, você não sabe o que, que você pode estar adquirindo nessa relação. Então, a prevenção sempre vai ser a melhor forma.
Adriane, ações. Uma ação foi desenvolvida, foi realizada na marcha LGBT. Quais outras ações vêm sendo desenvolvidas?
A gente tem movimentado o CTA de Ilhéus, porque, como eu falei, ampliar, dar acesso, né, à população, esse é o nosso maior objetivo. Então, tanto na realização de testagens em locais como a gente tem buscado, inclusive, parceria, até deixo uma alô aqui para as construtoras, né? Nós estamos completamente assim, dispostos a ir até as obras para poder realizar as testagens nos pacientes, nos colaboradores de vocês.
Iniciativa bacana, viu? Muito importante.
Eu até faço um adendo em relação a isso, salientando de que a comunidade, os homens, né, na maioria das vezes, eles acabam não buscando muitas unidades de saúde.
Sim.
Muitas vezes pela questão realmente de tempo, de medo, de uma série de fatores que não vale a pena a gente levar em consideração aqui. Mas indo até a eles, fica mais fácil. E bem ou mal, eles são uma grande fonte de transmissão.
Sim.
Porque quem não se previne está sempre mais no risco, né? E quem não busca fazer exames está sempre no risco maior. Então, além dessas testagens, a gente também tem feito muitas palestras, trabalhado com educação e saúde. As crianças hoje em dia, é assustador o quanto que elas têm informação ruim. A qualidade da informação é muito ruim.
Uhum.
Então, eles sabem muito, mas sabem muito pouca coisa que serve.
Sim.
Então,
sim.
Eu tenho feito palestras em escolas,
né,
municipais, escolas estaduais. A gente tem sempre agenda para
E escola particular pode convidar também, né?
Também. Uhum. Estamos, assim, a nossa forma de lidar realmente é uma forma muito discreta, não é nada incentivando, é uma forma realmente de trazer até a responsabilidade sobre o sexo, né? Porque o sexo é uma coisa que ela é natural na vida, a gente está aqui por conta de alguém ter feito sexo, né? Então a gente tem que tirar esse tabu, sabe, de se falar sobre sexo. As doenças estão aumentando muito, a gente tem um índice alto já de HIV, né, de sífilis, então nem se fala. E é importante a gente ter essa abertura com essas crianças.
Para orientar, né?
Para orientar. Para que eles saibam que na hora certa que eles forem fazer, né, ter o momento deles de sexo, de atividade sexual, que eles possam realmente estar preparados e informados, né, para prevenir.
Inclusive sobre essas orientações, essas palestras que você tem feito nas escolas, né? Já vi algumas, né, inclusive algumas fotos de vários colégios que você já esteve do mês passado para cá, por exemplo, e teve essa ação no último domingo, lá no evento da Marcha LGBT, e também ontem vocês também do CTA levaram a equipe de saúde para a Praça da Mangueira, no bairro Nelson Costa, justamente para fazer esses testes, passar orientações, porque teve também a sua palestra. E o CTA pretende fazer esse tipo de ações em vários bairros da cidade?
Sim. Ontem foi uma ação linda, enorme, inclusive, né? Você teve lá, fez uma cobertura lindíssima, inclusive. A gente atendeu ontem a mais de 60 pessoas.
Sim.
Então, você imagina, né? Essas 60 pessoas se dispuseram a fazer os testes porque estavam fácil. Então, esse acesso é o que é importante, sabe? A gente precisa facilitar, né? Porque tem gente que ainda tem essa coisa do receio de fazer exame, né? Ainda mais quando está assim, em local público, entendeu? Então, a gente tem que facilitar, fica com receio, pois é. E nós temos muito cuidado, sabe, com relação aos resultados. Ele é entregue apenas pelo profissional enfermeiro de nível superior, ou médico, né, ou o psicólogo, que é um profissional também importante nessa hora. Mas é uma ação que a gente precisa estar disponibilizando o mais próximo possível da comunidade. E a gente pretende, sim, continuar fazendo essas ações.
Até para desmistificar, né, esse preconceito, este medo de fazer um teste, né?
Sim.
Que eu penso que quanto mais rápido, né, você saber do resultado para você se tratar, se cuidar, é melhor, né? E também para ficar por dentro das orientações, no Isso. caso se der negativo, para você também saber como se prevenir.
É, o Ministério da Saúde, ele recomenda que os heterossexuais, eles façam uma vez ao ano e os homossexuais duas vezes ao ano. Isso é uma recomendação uhum. do Ministério.
Sim.
E eu entendo o seguinte, eu acho que a maior prova de amor que você pode dar hoje quando você está num relacionamento iniciando é pegar a mãozinha, né? Eu costumo falar isso em palestra, para as meninas principalmente, né? Uhum. Acho que assim, pega chama o moço lá, ou a moça, seja quem for, leva lá, faz o teste, entendeu? Os dois juntos. Então, assim, ali a gente já consegue ter uma certa liberdade para poder, né? Porque a gente sabe que o uso do preservativo, infelizmente, tem aquelas escapulidas. Então, no momento desse, você pelo menos sabe com quem você está se relacionando. Uhum. Né? Hoje, você ter um CPF, ter uma ficha criminal, é uma coisa que a gente não busca quando começa um relacionamento.
Exato.
Né? Mas o mundo está meio louco hoje em dia. Daqui uns dias vai virar até uma certa rotina.
É verdade. Faz sentido.
Exato. E a gente precisa realmente, porque a vida da gente é tão sagrada, né? A saúde da gente é a melhor coisa que a gente pode ter. Então, a gente não precisa deixar de ter o prazer que o sexo proporciona, uhum. né? Mas a gente precisa, sim, ter a responsabilidade, né? E o juízo de não colher o fruto podre do sexo, né? Que o fruto podre do sexo seria justamente você adquirir doenças que vão te deixar marcas para a vida inteira.
Realmente, né, Carla?
Importante quebrar esse tabu, né, Adriane? Quebrar esse tabu, se falar com mais naturalidade sobre esse assunto.
Sim, né?
Vem se falando de tantas coisas hoje em dia, assim, né? Sem problema, sem vergonha.
Sabe
que não
é engraçado, né, que a gente aqui na Bahia, inclusive, tem uma cultura tão explícita nas músicas, né? Na vestimenta.
Bem lembrado.
É, e a gente, na hora de falar de sexo, parece que, sabe, aquela coisa assim, a gente está dentro de uma igreja falando de sexo. Não, gente. Uhum. Sabe? Todo mundo pratica, uhum. né? Quem já tá na sua vida sexual ativa, todo mundo pratica. Agora, você não precisa deixar de praticar.
Exato.
Mas você tem que ter, realmente, a responsabilidade para você não pagar o preço caro.
Verdade.
Né? E outra coisa que é importante, viu, gente? É, as infecções sexualmente transmissíveis, elas não nascem na gente. Acontece, sim, das crianças, né? Vítimas de mãe que não fizeram pré-natal uhum. ou que não se trataram durante a gestação, nascerem soro positivas, com HIV positivo, ou sífilis, ou hepatites. Mas, normalmente, as infecções transmissíveis, elas são transmitidas de alguém. Então, existe uma rede. Eu costumo dizer que todo mundo tem um passado.
Uhum.
Né? Recente, agora, a gente teve uma situação de uma senhora de 70 anos. Chegou lá para fazer um teste, porque o esposo dela, 83 anos, estava internado no hospital e tinha descoberto que tinha HIV.
Nossa!
Imagina, 70 anos, 83. Então, assim, não há idade, sabe? É. Não há perfil, não há... Graças a Deus, para uhum. finalizar essa história aí, história com um final feliz, ela não estava contaminada.
Ai, que bacana.
Então, menos mal. Mas, para vocês verem de que, assim, não há tempo para fazer, sabe? Qualquer idade você tem que fazer, porque como as doenças são silenciosas, você pode conviver com elas e não saber. Só que acontece, às vezes, dela desenvolver, por exemplo, a sífilis é uma doença que é boba, mas ela pode causar problemas neurológicos, cardiológicos uhum. graves.
Uhum.
Então, de repente, você começa a ter uma alteração cardiológica ou então neurológica e não sabe por quê. Entendi. E a bezetacil trata. Sabe, ela dói, eu costumo dizer que é assim, a dor do juízo.
É a dor rápida.
E é a dor do juízo, a dor de quem fez coisa que não devia.
Realmente, viu? Mas, Adriane, você falou, né, que quem hoje tiver interesse de fazer o teste pode procurar a unidade de saúde, né? Seu bairro tem uma UBS ou tem um SF, você pode procurar fazer. Mas se a pessoa tiver interesse de ir direto ao CTA, vamos orientar aí, relembrando que fica aberto segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde. Não fecha para almoço, fecha?
Não fecha para almoço.
Tem necessidade de agendamento? É só a pessoa chegar no CTA?
Portas abertas.
Sim.
Portas abertas total. A gente recebe também as vítimas de violência, né? Tanto de violência sexual, como também de acidente de pérfuro. Então, assim, a gente está lá aberto para todo esse tipo de atendimento. E qualquer pessoa que queira fazer os testes rápidos, só precisa levar a identidade. Basta levar a identidade e já faz o teste.
E o resultado sai na hora, Adriana?
Perfeito, boa lembrança. O resultado é em 20 minutos, 20 gente. Minutos. Isso é muito rápido.
Aí tem um médico para conversar, né?
É, a gente tem a enfermagem, né? A gente primeiro, inclusive, a gente aconselha a enfermagem primeiro, ela ouve, entende o porquê, porque às vezes a pessoa já vem com algum sintoma. Então, daí a gente já faz um direcionamento para daí eles fazerem o teste, passarem para o laboratório, fazem o teste e voltam para a gente entregar o resultado, né? A enfermagem.
Entendi.
Caso tenha alguma situação que a gente não consiga tratar, já encaminha para o médico.
E vamos orientar aqui a localização, onde é que fica o CTA em Ilhéus?
É, a gente está ali. O lugar mais fácil de dizer é aquela pracinha que agora eu soube, inclusive, tá tendo uma obra lá em frente e eu soube que vai ser uma fonte luminosa.
Olha, pracinha nova.
Quero saber se é verdade.
Pronto, já vamos procurar investigar,
meu Adriane.
Quero
investigue, por favor.
Pra trazer aqui.
Eu perguntei aos pedreiros lá, disse, moço, o que é isso aqui? Ele, uma fonte, eu achei o máximo.
Olha, vem novidade. Então fica no bairro Cidade Nova.
Na Cidade Nova.
Em frente à pracinha
do trem.
A pracinha do trem, exatamente.
Essa é a melhor referência.
É
uma casa branca de esquina. A gente ainda está...
Está lá a placa, gente, CTA.
É, a gente ainda está com a placa ainda provisória.
Exato,
mas em breve já vai ter uma placa, entendeu? Nova e tal, porque a gente estava nesse processo, se ia mudar, se não ia renovação de aluguel, essas coisas.
É, então é muito fácil. Chegou no bairro Cidade Nova, na pracinha ali onde tem o trem, né? Isso. Que é uma pracinha de alimentação. Em frente mesmo, um imóvel branco com umas plaquinhas lá, né?
O serviço é gratuito, não é
gratuito.
Isso, Adriane?
Gratuito.
Completamente. É um serviço prestado pelo SUS, inclusive municipal. Né?
Precisa agendar antes ou não?
Jamais.
Já
demanda
chegou,
espontânea,
já
chega, é atendido. Até porque, como eu costumo falar, né? Ir até lá já é um ato de coragem, realmente, né? Porque a gente tem esse estigma de querer fugir das verdades, né?
Verdade.
Então, assim, a gente tem o maior carinho com as pessoas que são atendidas lá. É, muita empatia para poder tentar melhorar o máximo possível da vida deles, né?
É, exatamente.
Conviver com HIV não é fácil. Imagina. E a gente tenta realmente melhorar o máximo.
Adriane, eu quero agradecer sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, tá? É, eu espero que o CTA possa circular por toda a cidade aí nessas ações, né? Em praça pública, em escolas, né? Instituições, empresas. Então, qualquer novidade, a gente volta a falar sobre o assunto, viu? Muito obrigada mesmo.
Joia. É, dia 1º de dezembro, já vou antecipar, que é o Dia Mundial de Combate ao HIV.
Sim.
E esse vai ser bombástico. Esse a gente quer fazer ali na Praça da Catedral, sabe? Eu quero fazer uma semana
já de... Já tem spoiler pra nós.
Já tem spoiler. Então, assim, a gente tá preparando uma coisa grande, realmente.
Maravilha.
Eu agradeço demais o espaço, tá? Agradeço muito essa parceria também com Sonilda, com Catiúça, com Sheila Mello. As meninas têm favorecido muito, sabe? Elas vestem muito essa camisa. Catiúça, que já foi do CTA... Ela é quase um filho para ela.
Ela que é diretora de Vigilância em Saúde, né, do município.
Isso,
Sheila Mello é diretora da Média Alta Complexidade e Sonilda Mello, que é a secretária, né, de Saúde do município. E é muito bom a gente ver a saúde, né, andando dessa forma, preocupada com cada setor, com cada área para atender. Resumindo, atenção básica, né, investindo na atenção básica, na média e alta complexidade,
isso,
né? Porque o SUS é muito importante,
isso,
né, Adriane?
E um abraço para nosso prefeito, né? O menino tá brilhando, não tá?
Tá.
A Loki foi demais, viu?
É, a Adriane vibrou quando a gente falou aqui. Que bacana, vai estar lá, né? Curtindo o Réveillon.
Com certeza, com certeza.
Obrigada, Adriane, obrigada mesmo. Bom trabalho lá no CTA. Um abraço pra
obrigada,
toda a equipe, viu, do CTA.
Obrigada. Ai, meu coordenador Neemias também, que é uma pessoa...
Pronto, mandar um alô pra ele.
Super parceiro.
Então, um abraço pro Neemias, que é o coordenador do CTA, viu? Abraço. Bem, A gente já vai colocar ele no ponto, passando ele novamente, nosso repórter, mas rapidamente, deixa a gente trazer com a informação, porque ontem não deu tempo a gente divulgar o falecimento do senhor Michel Age, né? Ele que já foi prefeito de Itapetinga. Inclusive, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Basso, declarou luta oficial no Parlamento Baiano pela morte do ex-deputado estadual, ex-prefeito também de Itapetinga, Michel Age, ele que faleceu ontem aos 97 anos, estava internado em Vitória da Conquista desde o dia 21 de setembro. Ele é uma liderança histórica do Médio Sudoeste Baiano, né? Já foi deputado, inclusive foi prefeito de Itapetinga por 3 mandatos, 1983 a 88, 1993 a 1996 e de 2005 a 2008. O Michel Age, ele é pai do atual prefeito de Itapetinga, Eduardo Age, e inclusive é avô do ex-prefeito de Itapetinga, Rodrigo Age. Olha, o velório ele começou ontem às 6 da noite, né, no ginásio de esportes lá em Itapetinga, e o corpo dele foi sepultado hoje às 11 da manhã no cemitério do centro. Então, nossos sentimentos, tá? Em nome de toda a equipe da Rádio Gabriela FM, nossos sentimentos aí aos familiares do senhor Michel Age. Vamos acionar novamente o nosso repórter. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado a você também, Carla. E um muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Ora Bahia. Vamos começar, então, a nossa ronda nível de estado. Tragédia e bom, Jesus da Lapa. 2 menores de idade, ambos 14 anos de vida. Eles acabaram morrendo em um acidente de motocicleta lá em Bom Jesus da Lapa, região oeste da Bahia. Os corpos de Yuri Primo Santana e o Vener Macauli de Jesus Sena foram encontrados na BA-161. Eles estavam em motocicleta CG-150 em uma área de pista no sentido ao setor 33. Segundo informou a 38 CIPM, os dois corpos foram localizados próximo à moto. O SAMU 92 confirmou os óbitos no local. A área foi isolada até a chegada do DPT. Já os corpos das crianças foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Bom Jesus da Lapa. As causas do acidente já estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Tarde de quarta-feira, uma tentativa de homicídio foi registrada nas proximidades da Feira Livre da cidade de Ibirataia. De acordo com informações, um veículo passava pelo local quando dois homens a bordo de uma motocicleta retornaram e efetuaram disparos contra o carro. Mas ainda não há confirmação se alguém de dentro do veículo chegou a ser ferido. A autoria e motivação da tentativa ainda são desconhecidas. O caso ocorreu em um horário de grande movimento, quando vários trabalhadores retornavam do almoço para trabalhar, o que gerou tensão, correria e pânico entre os presentes. As investigações estão a cargo da Polícia Civil. Maconha! Uma área de 40 mil metros quadrados, 4 hectares, utilizada para o plantio de maconha, um dos maiores plantios já descoberto no interior do estado, foi desarticulada pela Polícia Civil ontem, quarta-feira, durante a Operação Amordaçar Fase 2, deflagrada pelo Departamento Especializado Investigação e Repressão Narcotráfico, DENARC. O espaço destinado ao cultivo da droga foi localizado em uma fazenda de 50 hectares na zona rural do município de Ibipeba, no centro-norte baiano. As atividades investigativas do DENARC contaram com o apoio da 14ª Corpinho de Irecê e resultaram na localização de mais de 1.000 quilos, 1 tonelada da droga colhida e enterrada em área de plantio. O entorpecente foi incinerado no local com a presença dos peritos do Departamento de Polícia Técnica. 15 suspeitos fugiram do local ao perceberem a presença dos policiais. Vestígios de maconha colhida e incendiada também foram encontradas na área. A Polícia Civil da Bahia, por meio de uma ação integrada da Delegacia de Homicídio de Juazeiro e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação, o GAT-NOTE, do Núcleo de Inteligência da 17ª Corpim e da Diretoria Regional de Polícia do Interior, a DIPIM-NOTE, cumpriu na manhã de ontem, quarta-feira, no distrito de Maniçoba, um mandado de prisão contra um homem suspeito de envolvimento no homicídio que aconteceu no dia 31 de maio deste ano. De acordo com as investigações, o homem integra um grupo criminoso autuante na região e forneceu armas e munições utilizadas na morte de Alan Rodrigues dos Santos, que também aconteceu no próprio distrito de Maniçoba. A motivação do crime está relacionada à disputa territorial entre grupos pelo controle do tráfico de drogas na região. Uma vítima fatal, Rafael de Souza Assis, tinha 23 anos de idade e ele foi encontrado morto por volta das 6 horas da manhã de ontem no bairro Gabriela, na cidade de Feira de Santana. Segundo informações, disparos de arma de fogo foram ouvidos por volta de 1 hora da madrugada. Um celular foi encontrado em um bolso da calça e tocava sem parar. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Feira de Santana, DHPP, vai investigar a autoria e a motivação do crime. O delegado Rodolfo Faro presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo através do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, até o Instituto Médico Legal da cidade de Feira de Santana. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Carla Menezes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã junto conosco, tá? Um abraço. Rapidamente, a nossa última notícia de hoje é que a Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, informou que até o momento, tá, não há registro de casos de intoxicação por metanol no estado. Então, segundo a CESAB, como medida preventiva, já foi emitida orientação às unidades de saúde da rede privada e às portas de urgência e emergência da rede pública para que estejam atentas a possíveis situações clínicas compatíveis com intoxicação e quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia de forma a permitir rápida análise e adoção das medidas necessárias. Tá? Então, a CESAB reforçou que mantém diálogo permanente com o Ministério da Saúde e com as autoridades sanitárias nacionais para monitorar a situação em outros estados. Só resumindo, o Brasil registrou 43 notificações de intoxicação por metanol até ontem, dia 1º. Então, repetindo, a Bahia até o momento não tem nenhum caso, tá bom? 39 casos foram em São Paulo, 10 confirmados de intoxicação por metanol em bebidas e 29 em investigação e 4 em investigação em Pernambuco, tá? Só informando, o metanol é um álcool usado industrialmente em solventes e outros produtos químicos. É altamente perigoso quando ingerido. Inicialmente ataca o fígado, que o transforma em substâncias tóxicas que comprometem a medula, o cérebro e o nervo óptico, podendo causar cegueira, coma até morte. Também pode provocar insuficiência pulmonar e renal. Gente, que coisa triste, né? Em São Paulo, 6 mortes por conta disso. Horrível, né? É até, sei lá, enfim, a gente espera que pare por aí, né, que não tenha mais casos. Olha, essa foi a nossa última notícia da edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, vamos ficar por aqui agradecendo a sua audiência. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Carlinha, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, boa tarde para você. O JMD volta amanhã ao meio-dia, oferecimentos Mix Mateus. Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Marmoraria Margrã, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp é o 73-99906-8202.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.